Ei, doutor Gustavo, tudo bem?
Tudo bem, Cacá, tudo bem, Letícia?
Bom dia, doutor.
Doutor Gustavo, nós tivemos aí, infelizmente, esse acidente fatal, com um desenlace muito triste, com a morte de uma jovem aqui na Bahia de Vitória. Todo mundo levou um susto com as informações que surgiram no sábado à noite. E tem aí uma série de procedimentos legais, tem até procedimentos práticos mesmo em relação àquilo que aconteceu. Como é que o senhor vê esse acidente, doutor Gustavo? Como é que vai ficar a situação agora, hein, de investigação, punição e etc?
Cacá, um acidente muito grave, né? E mais do que tudo, né? Um acidente que poderia ter sido evitado. Existem acidentes que eles não podem ser evitados, né? Um avião, por exemplo, está lá em cima, sai um pedaço da asa e cai. Se é por falta de manutenção, não sei. Não podia ser evitado. Você derrapa numa poça d'água, bate numa parede e acontece um problema. Enfim, esses acidentes podem ser evitados. O triste é que exatamente porque eles podem ser evitados, né, Cacá? E a pessoa que compra uma lancha ou que se presta a pilotar uma embarcação, a primeira coisa que ela tem que ter é habilitação para isso.
Uhum.
Você pode ter uma lancha e não saber habilitar e você chama um condutor habilitado. Mas da mesma forma como você veículo automotor, acontece com uma lancha, com um barco, né, embarcação, vamos dizer assim. A embarcação a motor, mais grave ainda, ou mais importante ainda, já tem a regra, porque ela imprime uma velocidade maior, porque ela tem componente mecânico que causa risco. Então, quer dizer, existem regras, e essas regras são regras muito fáceis de você entender a lógica delas quando você vai fazer uma prova, quando você está no mar. E são regras, às vezes, Cacá, específicas para cada lugar onde você está navegando. Uma coisa é você navegar em alto mar, outra coisa é você navegar dentro de uma baía. Né? Uma coisa é você navegar longe da praia, outra coisa é você navegar próximo da praia. Então, para isso tudo existem regulamentos que previstos em legislações próprias para isso. Um deles é o chamado RIPEAN, né, que é o regulamento que visa exatamente evitar o abalroamento. Né? E o que a gente viu ontem, Cacá, foi em tese, né, porque a capitania está investigando isso, a Marinha vai investigar isso, mas todas as informações que a gente tem, de filmes, inclusive, feitos, coitada, pela própria vítima, né? São, assim, demonstrações de que, em tese, muita coisa ali foi desrespeitada, né? Muita coisa foi desatendida.
E nesse caso, doutor Gustavo, ele é tratado no âmbito da capitania, da polícia, quem é que fica com essa investigação, com essa apuração?
A investigação é feita pela Marinha, né? Pela Capitania dos Portos. A Marinha tem seus especialistas, tem sua legislação própria, tem sua jurisdição adequada, tem a sua equipe para isso, né? É uma equipe muito, muito, muito capacitada, são pessoas que fazem isso o tempo todo, né? Não são designados por acaso, quando acontece eventualmente a suspensão. Elas trabalham com isso, com prevenção principalmente, com fiscalização e com apuração desses acidentes, né, quando acontece. E aí, Cacá, só para a gente entender um pouquinho, né? Quando você vai ingressar num canal de entrada de um porto, como é o caso de Vitória, você não pode navegar em alta velocidade, existem preferências de entrada e de saída, existem preferências de determinadas embarcações. Quando acontece, como aconteceu ontem, de você ingressar nesse canal num horário depois do pôr do sol, essas precauções são triplicadas, exatamente porque você está sem... às vezes está sem luz de navegação, você está com caiaques, que a gente tem muito em Vitória, caiaques e pranchas, pranchas de stand-up paddle, os próprios caiaques de pescador, que não tem luz, que deveriam ter, mas infelizmente não tem. Então você tem que ter uma atenção redobrada, velocidade limite é muito pequena, muito menor do que aquela que, em tese, a embarcação estava, pelos vídeos que a gente viu, né? E outra coisa, a gente tem que ter sinalização, o barco tem que ter sinalização luminosa, porque já com a luz escura a gente não tem condição de ver a sinalização que não é luminosa. Você não pode carregar gente, por exemplo, com o veículo em andamento, né, com a embarcação sendo conduzida. Você não pode carregar pessoas em pé, nem pessoas deitadas no convés de proa. As pessoas têm que estar sentadas dentro da embarcação. Quer dizer, a moça foi esmagada ontem porque ela estava no convés de proa, que foi atingido, né, pela plataforma.
Uhum.
Você tem que saber qual é a maré, cara, que você está enfrentando ali, né?
A corrente tá baixando, também que está naquele momento.
As correntes. Você não pode navegar próximo das margens. Então, assim, tudo isso que a gente viu, e principalmente, né, Cacá? Parece que, isso a gente não pode dizer, seria leviano da nossa parte afirmar, mas tudo indica que talvez não o piloto, né? Vamos deixar isso bem claro, que a capitania vai investigar. Mas a bordo era uma festa, era uma rave, era uma festa, e onde se consome bebida alcoólica, as pessoas... não dá pra gente acumular vários prazeres, né, Cacá? Eu sempre falo isso. Se você quer navegar, você deixa o prazer do álcool para outra hora. Se você quer beber, deixa o prazer de navegar para outra hora. Não dá para você misturar essas duas coisas. Álcool e oceano, álcool e mar, não combinam. Não combinam, tá? Definitivamente.
Doutor Varela, e vale a gente destacar bem também para os nossos ouvintes que, assim como as leis de trânsito, as leis para pilotagem em mar são rigorosíssimas por parte da Capitania dos Portos. Hoje, para você tirar uma licença, ou seja, para você pilotar uma lancha, é muito complicado. E no verão a gente vê muito isso, fiscalização da capitania, principalmente a regularização da embarcação e com bafômetro mesmo no responsável, pela quem está pilotando a lancha. Né? Em hipótese alguma, ele pode estar sob efeito de álcool.
De jeito nenhum. E Letícia, quando você falou mais rigoroso, às vezes a gente não entende por quê, porque está na água, a água causa menos problema, menos ferimento que o asfalto. Mas um navio de calado médio, né? Um navio de tonelagem média, esse que entra no Porto de Vitória, quando ele está fazendo manobra para sair do Porto de Vitória, sendo rebocado, por exemplo, que tem prioridade máxima sobre tudo, são navios que, com a velocidade deles, ainda que seja muito baixa, eles não tem como frear. Você, para parar um navio, você leva uma milha e meia, alguma coisa em torno de 2-3 quilômetros para o navio parar completamente. Então, assim, esses barcos, quando eles estão na rota, eles não podem ser atravessados assim, impunemente por embarcações menores, porque eles vão atropelar as embarcações menores, e essas embarcações menores não têm o que fazer muitas vezes. Elas têm simplesmente que parar, tem que desviar, tem que respeitar a rota, tem que seguir a regra, porque as coisas no mar são muito grandes, é tudo muito grande, né? O peso é muito grande, as velocidades às vezes não são muito grandes para quem está em terra, mas para quem está em mar é grande, porque você não consegue parar. Os mecanismos, as engrenagens são tudo muito pesadas, é muito difícil. Cordas são muito pesadas, o salvamento no mar é mais complicado. Então, tudo isso faz com que as regras sejam mais rigorosas e demandem respeito mais ainda, a um respeito muito maior das pessoas que vão conduzir. Não dá pra gente brincar no mar, o mar não é lugar para brincar.
Ok, doutor Gustavo, muito obrigado, muito bom dia e muito boa semana.
Uma semana abençoada, Cacá, para toda a família brasileira.